Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa. Em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco, claro, o Eduardo Sá. Boa tarde, bem-vindos.
Olá, olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Olá, Eduardo.
Hoje falamos de um tema que surgiu em conversa à hora de almoço. Podemos confessar. Oh, Eduardo, surgiu esta afirmação e eu preciso da sua ajuda para interpretar isto. Todos os pais querem os filhos fora de casa. Isto é verdade ou é mito?
Querem os filhos fora de casa assim, sem mais, do
de género... malinhas prontas para ir para outro
sítio.
Chegam
uma altura.
Sim, vão à vida deles,
pais...
não é?
Exatamente.
Há que sair do ninho.
Vida, saiam do ninho, enfim, desamparem-nos o espaço e cresçam. Não acho que seja assim, mas está-me a falar de idades específicas ou...
Isso é o que queremos perceber, não é?
Pois, isto agora é cada vez de forma mais tardia, não é? É o que se diz.
Vamos lá ver, eu acho muito, muito bom, acho mesmo muito bom. É tremendo, é horrível, dói por todos os lados, aos pais, sobretudo, claro. Mas eu acho muito bom que os filhos, a determinada altura do seu crescimento... deem passos para fora do ninho, como aliás estavam a dizer. E acho muito bom por uma razão simples, porque nós vamos sendo tão complacentes com tudo aquilo que eles esperam de nós e vamos nos adequando a tantos apelos e às vezes a exigências demais que acabam por nos fazer, que a determinada altura, claro que nós acabamos por estar a criar crianças mimadas, o que não é obrigatoriamente mau. Mas passando um determinado limite é, com certeza, muito escorregadio e não é assim tão benéfico para os nossos filhos. E, portanto, eu gosto muito que os miúdos, ali, sobretudo a partir dos 15, comecem a contar os dias, não são os meses, são os dias, para fazerem 18 anos, para que depois possam jogar na cara dos pais qualquer coisa do género. Olha, se tu me chateias muito, eu faço as malas e vou-me embora, nem que seja por uma tarde para a casa de um amigo meu. Mas há um momento em que essa saída pode ser benéfica, que continua a ser difícil, mas obriga os nossos filhos a terem a gestão de uma mesada, a serem autónomos quando se trata de reivindicar direitos ou ir a eles para as filas, lutar por uma hora numa aula prática que acabe por ser mais conveniente. E esse patamar, sobretudo para os miúdos que entram no ensino superior, pode ser, de facto, a conclusão do 12º ano e a altura de irem à vida deles, o que eu acho mesmo que pode ser muito benéfico, mais importante até do que todo o mundo que a universidade lhes pode dar. Às vezes eu diria que a universidade desse muito mais mundo e às vezes está muito afunilada em coisas por onde ela não se devia perder. Ainda assim, é acompanhado fundamentalmente por um conjunto de relações novas, por uma nova vida e, sobretudo, por uma autonomia. E eu acho que esta autonomia acaba por ser quase mais importante do que tudo aquilo que eles vão estudar a seguir. E, portanto, se não for antes, ali pelo fim do 12º, para os que podem entrar na universidade e querem entrar na universidade, pode ser uma altura boa. Que os pais estejam mortinhos porque isso aconteça, não é tão linear assim.
Envolve sempre algum sofrimento, não é?
Para os pais.
Para os pais e para os filhos.
Olha, Filipe, para os pais é horrível. Porque uma pessoa...
Mas é para todos ou só para os pais galinha?
É claro que para os pais galinha a coisa fica muito mais grave, não é, Ricardo? Mas é muito difícil, porque de repente uma pessoa faz aquele movimento quase automático de passar pelo quarto deles só para os ver a dormir, os nossos filhos a dormir. São uns autênticos anjos. E de repente, oh, morro no estômago, eles não estão lá. E depois, quando saem, a primeira semana para os filhos, por favor, é de euforia total. Portanto, esquecem-se de ligar o telefone, dizem eles, esquecem-se de o carregar, esquecem-se de ter a bateria compatível com as exigências e expectativas dos pais e, portanto, não ligam aos pais de maneira nenhuma. Ali o mês a seguir e o outro mês a seguir já dói muito, porque finalmente uma pessoa também percebe, quando se afasta dos pais, que eles não são necessariamente uma força de bloqueio. Eles estão lá para ajudar e, de repente, quando se começa a suspirar por todos os pequenos mimos que se tinha e que muitas vezes até pareciam mais ou menos supérfluos, e quando os pais começam a receber um telefonema do género "Olá, é só para ouvir a tua voz", quer dizer que, pronto, a euforia deu lugar a uma certa sensatez e que a seguir o crescimento vai continuar, mas não há crescimento sem dores de crescimento, sempre.
Infelizmente, muito por razões económicas, em Portugal nós temos os jovens que ficam cada vez até mais tarde em casa dos pais. Noutros países a prática é completamente oposta à nossa e a faculdade marca então essa altura de sair de casa e depois cada um vai à sua vida. Nós aqui estamos muito condicionados pela questão económica, mas, Eduardo... queria voltar à questão dos mimos e das pessoas que ficam até muito tarde em casa dos pais. Isto pode dar em adultos muito mimados, que depois têm dificuldades em viver sozinhos ou mesmo viver com outra pessoa?
Ricardo, não necessariamente, mas é verdade também que a determinada altura, quando se passa a ser um adolescente com autonomia aos mais diversos níveis, e autonomia financeira inclusive, de repente cria-se nomeadamente uma espécie de um nível de vida, na verdade é isso mesmo de que se trata, que corre o risco de ser francamente acima do nível real que aqueles adultos mais jovens acabam por ter, porque, parecendo que não, uma fatia significativa do orçamento, que regra geral vai para uma casa, um quarto, alimentação e coisas desse género, acaba por ser suportada pelos pais, o que a esmagadora maioria deles faz com manifesto gosto. Aquilo que a mim me parece que em muitos momentos acaba por acontecer é que estes adultos mais jovens às vezes entram num deslumbramento tal que o papel dos pais na vida deles acaba por ter um plano demasiado secundário, sobretudo se os pais não se chegarem à frente e se não disserem que, independentemente deles terem 20 e não sei quantos anos, ou 30, vivendo lá em casa, é natural que tenham que cumprir com meia dúzia de regras lá de casa. Os pais nisto são muito entaramelados a falar e, portanto, não fazem isto com muita clareza, e o melhor que conseguem é ter uma tirada que habitualmente não é muito aconchegante, do género "Mas olha lá, tu achas que isto é um hotel? Ok?" Que é a mesma coisa que dizer que eles entram fora de horas, não cumprem com os momentos da família e, na melhor das hipóteses, aparecem para dormir muito de fugida ao fim de semana, bom, com o pequeno almoço a encontrar-se, tipo, oh, que surpresa, com o almoço dos pais.
Oh, Eduardo, mas devem os pais transformar o quarto dos filhos num ginásio, num escritório, num belíssimo closet quando eles saem de casa, ou não?
Olha, Ana Filipe Rosa, é uma pergunta delicadíssima, mas muito boa, sabe? Porque se eu pudesse dizer que não, eu diria sinceramente que não, por uma razão simples. Porque o nosso quarto em casa dos nossos pais é aquilo que de alguma forma faz com que a casa dos nossos pais seja também a nossa casa. É uma espécie de reserva de propriedade.
É a nossa fortaleza.
É a nossa fortaleza, Ricardo, mas é mesmo. E, portanto, nós racionalmente podemos dizer assim, bom, no último ano, quantas vezes é que eu utilizei aquele quarto? Nenhumas. Amontoam-se livros e outras coisas que, se calhar, não fazem sentido nenhum. A mãe ou o pai vão para lá trabalhar quando é necessário, mas, ainda assim, quando uma pessoa só vai lá ao quarto uma ou duas vezes no ano, e os pais, finalmente, chamando assim o bom senso, dizem: olha, por que não fazer um ginásio pegando naquilo que aquela senhora da Rádio Observador sugeriu? Evidentemente que nós todos ficamos desolados, porque é como se no fundo tivéssemos aí sim uma espécie de guia de marcha e a casa, a nossa casa, a nossa fortaleza, passasse para um estatuto diferente, passa a ser a casa dos nossos pais, onde nós crescemos, que continua a ser um bocadinho nossa, claro, como não podia deixar de ser, mas ali, aquele lugarzinho simbólico que era só nosso e que não era ocupado por mais ninguém, ao desaparecer, cria-nos um nó no estômago que não é tão fácil e que, portanto, as pessoas saudáveis, nessas circunstâncias, ficam de lágrima ao canto do olho e ficam mesmo zangadotas com quem toma.
Sentidas.
Muito sentidas, Ricardo. Porque, no fundo, não
havia Eu sei.
Acho que todos sabemos, não é?
Exatamente.
Oh, Eduardo, eu estava aqui a pensar naquele cenário meio idílico que o Eduardo estava a descrever, dos pais que gostam de ver os filhos a dormir e passam pelo quarto já vazio, onde o filho dormia. Mas quando o filho já tem 35 anos, já tem um bocadinho de peso a mais e ressona toda a noite, já está na idade de deixar os pais em paz, ou não? É que a viver em casa dos pais também pode ser muito tranquilo.
Ricardo,
os pais devem ter a coragem para dizer: meu senhor, já chega, faz-te a vida.
Num aspecto, agora vai imaginar que eu estou a fugir à questão, não é, Ricardo?
Claro, claro.
Mas
claro.
Num aspecto eu acho que é tranquilo. Porque significa que durante gerações e gerações e gerações o sonho era, quanto mais cedo eu me puder ver livre da tutela dos meus pais, melhor. E de repente não são só questões de natureza económica, são questões de comodismo, mas de aconchego também.
Claro.
O que significa que os pais não são aqueles vilões que foram durante gerações e gerações. Seja como for, por muito que isso doa muito aos pais, eu acho que é muito importante que, se os filhos não tomam essa decisão de modo próprio, que os pais a coloquem em cima da mesa. Muitos pais propõem-se, inclusivamente, num primeiro momento, ajudar, como quem diz: pronto, eu estou-te a criar as condições para que tu não possas dizer não. Mas eu acho que é muito sensato, porque a determinada altura, as regras da casa dos pais, quando os nossos filhos têm 35 anos e ainda por cima ressonam, já não são bem as regras de casa dos pais e criam-se ali alguns conflitos de competências que não são fáceis.
Esta edição do Porque Sim Não É Resposta ficou essencial. Voltaremos a conversar amanhã, sempre a esta hora. Ricardo, até amanhã.
Até amanhã. Estás a correr comigo de casa. Isso.
Estou. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.